prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está a Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mais novo filme queridinho de terror aí, que é o Ninguém Vai Te Salvar. Mas primeiro eu preciso pedir para que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, caso ainda não tenha feito. E também para vocês seguirem o nosso Instagram, que é onde a gente posta sempre que tem episódio novo. E lá você também encontra o link pra nossa comunidade no Discord, pra gente trocar uma ideia ali mais pertinho um do outro. Além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, considere fazer um pix aí pra contato@papolock.gmail.com, beleza? Bom, dados recados, vamos pra falar do episódio. Cara, então, eu fiquei sabendo desse filme no Twitter, né? Tava todo mundo falando dele. Gente falando bem e gente falando mal, né?
Nossa, jura?
É, eu vi muita gente falando mal do filme, que tipo, acho que, se eu não me engano, era um filme pra ter ido pro cinema e acabou sendo lançado direto em streaming. Uhum. E aí eu vi uma galera falando que se tivesse ido ao cinema assistir o filme, eles iam ficar muito putos com aquele final. Mas como eles viram no streaming de boa ali, não foi tão escroto assim o final do filme, né? E eu vi muita gente falando muito bem, né? Tipo, gente foda, né? O Stephen King falou muito bem desse filme, o Guilherme Del Toro falou muito bem desse filme, assim. É foda que eles fizeram uma comparação que depois que você vê essa comparação, você não consegue mais desver, né? Eles compararam com um episódio do Além da Imaginação original, né? Depois que tu para pra ver, assim, pra quem já viu alguma coisa de Além da Imaginação, principalmente o originalzão lá de trás, lá em preto e branco, você vê que o filme realmente tem uma pegada bem Além da Imaginação ali mesmo, e aí isso te faz ver o filme com outro olhar, né, de outro jeito já, talvez com um saudosismo, um preciosismo.
Ah, com alegria. Porque eu entendo também quem não gostou do final, eu tendo a ser essa pessoa que não gostaria do final. Assim.
Uhum.
Mas eu achei bem sacado, eu achei esse filme ótimo. Aquela, né? Dane-se quem não gostou, eu achei ótimo, me diverti.
É, pois é, então, é mais uma vez a gente vindo aqui falar de um filme que não é nada demais, né, vamos de novo igual com o Fale Comigo, né, não é nenhum filme.
Discordar.
Ah, ele é além, ele é mais do que o Fale Comigo.
Mas muito mais. Não um pouco mais.
Ele realmente tem mais coisas ali que fazem dele mais especial, assim.
Pô, muito mais especial, cara. Esse filme é
verdade.
Pô, esse filme é foda.
É verdade. Enfim, pra quem não assistiu o filme ainda, não devia estar ouvindo esse podcast, mas caso você não se importe com spoiler, porque vão ter spoiler.
Eu te julgo. Quem não se importa com spoiler, eu julgo. Porque perde a experiência.
Eu vou passar um resumo aqui rápido. Que eu acho que. Não, eu nem sei se posso, que talvez o resumo já seja um spoiler, né? Porque eu fui assistir esse filme sem saber do que se tratava. Eu só vi realmente isso que eu falei, as pessoas reclamando no Twitter, algumas elogiando, outras reclamando, e eu fui ver sem saber do que se tratava. Eu sabia que era um filme de terror, mas eu não sabia do que era. Se era, porra, sei lá, assombração, demônio, porra.
Então é isso, gente. Agora vocês vão, tchau, ou the play, vai ficar em silêncio aqui por meia hora, tá? E é isso, um beijo.
Assim, eu acho que quanto menos você souber do filme, mais você vai aproveitar. Então, realmente, eu acho que você pode parar agora, ir lá, assistir, e depois voltar pra xingar a gente, caso você não goste, ou ficar feliz aí que a gente tá indicando esse filme pra você. Enfim.
Não vai me xingar, não.
Agora a gente vai falar aqui com quem já viu o filme ou com quem realmente foda-se, não quer saber do filme, tá aqui só pra ouvir a gente falando groselha. Eu gosto de resumir esse filme como um Esqueceram de Mim Encontra Sinais, né? Que chega ali, tem uma meiota do filme ali que não tem como você não fazer essa comparação, tá ligado? Vai ter uma parte do filme ali que vão começar a acontecer coisas que, porra, você vai falar, caralho, isso é Esqueceram de Mim, isso é Sinais, eles juntaram tudo e agora essa mina vai ter que sobreviver. Mas enfim, o Ninguém Vai Te Salvar, ele é esse filme dessa menina que mora isolada, né? Ela mora num lugar mais afastado, numa cidade, e ela vive ali isolada, e a gente vê ela indo na cidade, todo mundo olhando meio torto pra ela, como se algo tivesse acontecido, e a gente não sabe o que, né? A gente só vai descobrir mais pra frente.
É, ela é bem excluída, né? E você vê que ela tá querendo, ela quer contato, assim, tem um olhinho que brilha, que fala, por favor, me deem amor, todo mundo nega, né? E Sim. ela vai criando criando uma vida, ela consegue criar meios de viver sozinha e se entreter, que a solidão enlouquece, né, gente?
Sim.
Mas ela consegue criar uma rotina pra ela e formas de se entreter e de viver.
Exato. O que me fez gostar do final daquele filme, inclusive, é que logo no começo do filme, antes das coisas começarem a acontecer, né, ela tá dançando, né, ela tá cozinhando e ouvindo uma música, e a letra da música diz muito sobre o que ela sonha, né, que a vida dela se tornasse, né? Uma cidade, sim, onde qualquer porta que você batesse, você seria bem recebida, com um sorriso no rosto e tal. Ela é uma menina jovem, né? Acho que tem 21, 22 anos no máximo.
Sim.
E ela, né, ela cometeu um erro, a gente vai falar mais pra frente, quando era criança, e isso desencadeou em toda a cidade meio que odiar ela. Eu fico em dúvida hoje, depois de já ter revisto o filme, eu fico em dúvida se realmente a cidade inteira realmente odeia ela, ou se tem do diretor querendo colocar ali um ponto de culpa dela também, sabe? Tipo, eu sei que os pais da amiga dela odeiam ela. Isso tá claro, isso não é a imaginação dela, nem a própria culpa dela se colocando. Mas eu acho que talvez tenha muita coisa ali que seja mais da culpa dela de não querer lidar com aquelas pessoas que sabem da história, do que aconteceu, do que realmente da cidade sendo completamente hostil com ela. Por que
mais
que eu digo
uma
isso?
Vez eu discordo de você, mas tudo bem.
Tá. Por que eu digo isso? Quando ela resolve pegar o ônibus e meter o pé da cidade, que aí dentro do ônibus tem lá os humanos já possuídos pelos alienígenas, quando ela cai no chão ali, tem só um possuído, um cara estende a mão pra ajudar ela. E aquele ônibus era de pessoas da cidade indo embora pra outra cidade, sacou? Obviamente, pode ser um erro, pode ser só pra ficar maneiro o cara estendendo a mão pra ela e sendo atacado logo em seguida.
Pode ser só porque o cara tava vendo ela numa situação assustadora e aí ultrapassou o limite de ignorar ela, entendeu?
Então, pois é, pode ser isso. Pode ser que o cara não fosse da cidade, não soubesse da história dela, talvez tivesse só de passagem ali. Enfim, tem vários pontos. Eu fiquei com essa sensação de que talvez nem tudo, nem todos na cidade fosse assim, mas que ela carregava um peso e uma culpa muito grande pelo que ela fez com a amiga durante a infância ali, né? Ela matou a amiga sem querer quando, né, na infância, já que a gente tá falando aqui pra quem assistiu o filme ou pra quem não vai assistir o filme, foda-se.
Ah, explica melhor, né? Assim.
Quando elas eram crianças, a gente não sabe também, né? Porque uma das paradas incríveis desse filme é que ele não tem falas, ninguém conversa.
Cinco falas, ó.
Diretamente com ninguém, assim.
Mentira, os ETs falam pra caraca, mas...
Os ETs falam um barulho esquisito lá, um fica fazendo...
A gente não fala o idioma deles, mas eles estão lá.
Eles ficam fazendo, mas sim, dançando Vogue lá pra nave mãe aparecer pra eles. Pra eles também. É um método de comunicação desses alienígenas. São incríveis, inclusive. Mas peraí, vamos organizar. Tô falando do crime entre aspas, que ela cometeu quando era criança. A gente vê num flashback lá no futuro que ela e a melhor amiga dela deviam ter, sei lá, 12 anos, né? Acho que é 12 anos, a gente vê lá na lá. Tinha 12 anos, elas estavam se desentendendo lá, acho que a amiga empurrou ela caiu, e ela levantou com uma pedra e bateu na cabeça da amiga com essa pedra, assim, claramente não na intenção de matar ela, ou sei lá, foi só uma reação, sacou? E a gente vê na mesma hora essa reação ali na cara dela de tipo, caralho, o que eu fiz? Caralho, não era isso? Meu Deus do céu, que merda.
Uhum.
E era uma criança de 12 anos, sacou? Tipo, que fez isso. E até então, pelo que a gente sabe desse filme, é isso que faz com que a galera da cidade odeie a Brynn até hoje, né? O nome dela.
E exclua ela de tudo completamente.
Exato. Então ela vive nessa casa, uma casa maneira, mais afastada da cidade, assim. E quando ela tem que ir lá na cidade resolver alguma coisa, ela vai o mais rápido possível, né? Tipo, tentando meio escondida, meio sem pra galera não ver muito ela. É uma merda.
E aí o que acontece é que, porra, ela tá em casa sozinha, escuta os barulhos, sabe que não é bem uma visita, né? Que ninguém vai visitar ela. É de noite. E aí ela se depara com um alien bem
clichê.
Tradicionalzão, né?
Clichê.
Eu chamaria de tradicional. Porque
pode
pra
ser,
mim é tradicional.
Pode ser.
Entendeu? E aí ela começa a ter que, porra, fugir desse bicho. Uma geladeira realmente se torna extremamente assustadora. Ela tem um uso muito importante ali.
Porra, sei.
E ela consegue matar um dele sozinha. E ela vai pra cidade.
Paralelo. Tem um paralelo do que vai acontecendo com ela adulta, conforme depois quando a gente vai descobrindo o passado dela, tem um tipo de um paralelo ali do que acontece na invasão com o que aconteceu com ela quando criança com a amiga, né? A forma como o alienígena é morto é muito parecido com a forma como ela mata a amiga dela criança, né? Embora sejam objetos diferentes.
Uhum, é verdade.
Mas dá pra fazer essa ligação, assim, tem uma paradinha.
Só que assim, com a amiga dela, ela tava... Ela tava brigando, tendo um desentendimento, saindo a porrada de outra maneira, é outra coisa. É uma reação também, né? Eu acho que nisso se encontra. É uma reação, pô, desespero, pá. E aí ela também matou o alien, ou seja, era uma grande assassina, entendeu?
Vão vários aliens lá na casa dela tentar pegar ela e ela não dá mole pra Alien, não. O Alien não se cria ali naquela casa, não.
Ela é sinistra. E aí, assim, é, quando ela vai na cidade avisar o que tá acontecendo, tentar entender, tentar pedir ajuda, ela encontra um casal na delegacia, parece que é o delegado e a esposa dele, e dão ele uma cusparada na cara.
É.
Aí tu já fala, porra, que vacilo, cara, ela tá precisando de ajuda. E aí, assim, ela fica boladona, triste, sai correndo, vê um ônibus que tá saindo da cidade, vai pro ônibus, fala, agora eu vou embora daqui, dane-se, nada mais faz ficar aqui. Só que faz porque tá todo mundo dominado pelos aliens dentro do ônibus, atacam ela, e aí dá ruim.
Ela foge a pé de volta pra própria fazenda dela lá, né? Que não é mesmo uma fazenda, né? Uma casa mais afastada num campinho.
E eu acho que é aí que encontra, né? Esqueceram de mim. Porque ela organiza a casa pra poder receber, não receber os aliens, no caso.
Exato. É nesse ponto onde ela sai do ônibus correndo que o título do filme se faz valer, né? Tipo, ninguém vai te salvar. Ela percebe, meio que ela percebendo isso. Tipo, ou eu faço alguma coisa aqui pra me salvar, ou eu tô na merda porque ninguém vai me salvar, tá ligado? Tipo, porra, não tenho pra quem pedir ajuda aqui nessa cidade. Então, além da galera da cidade já meio que odiar ela, agora tinha o fato de que algumas pessoas da cidade estavam contaminadas por alienígenas, né? Que eles estão contaminando as pessoas ali, tomando o corpo delas. Então, ela tava mais sozinha do que nunca. Então, a partir desse momento, o filme explica o ninguém vai te salvar. E aí, ela vai pra casa e ela começa, entra, igual a Marta falou, esquecendo de mim, que ela começa a preparar várias armadilhas ali. Coloca água pra ferrer, começa a fazer várias armadilhas pra lutar com o que ela tem contra os alienígenas, né? Que é muito maneiro, inclusive. E aí, quanto os alienígenas, eles são esse alienígena, como é que você falou? Tradicional?
É, tradicionais.
Então, eles são cinza, com aquela cabeça grandona, um corpinho magrelinho, um olho preto, todo preto. Só que ainda assim, existem formas diferentes dele, né? Deles. Tem três tipos de alienígenas que a gente vê ali, né? Tem o primeiro, que é o primeiro que a gente vê, que ele tem meio que um poder telecinético, né? Ele controla as coisas com a mente e tal, que é maneiríssimo. Tem o segundo que parece ser um macaquinho, né? Ele é pequeno, braçudo, ele anda parecendo um chimpanzé.
É.
E ele parece ser mais da porrada, assim, né? Parece que ele não tem muito poder, parece que ele só se move. Ele é até bonitinho.
Ele não tem muita inteligência, na real, né?
É.
Bonitinho é muito forçado. Não é.
Eu gostei dele. Não é. Gostei dele. O ET macaco.
O ET macaco correndo atrás de mim. Ai, que merda.
E tem o terceiro ET, que é um gigantão que parece um louva-a-Deus. Ele tem os braços compridaço, tem quatro pernas.
Parece uma aranha essa porra, já falei.
Também. Ele horroroso. É bizarro. Esse é o mesmo shape, assim, a mesma cabeça cinza, o corpo magrelo, mas o braço dele se dobra mais, assim, do que o normal. É mais comprido, ele é mais comprido também. Então, assim, são esses três tipos de ET que tem. E ela lambra todos os três, de um jeito ali. Ela anda se virando sozinha. Ela é incrível. Essa mina. Tanto a personagem quanto a atriz, porque como a gente já falou antes, não tem falas o filme, tem mais sim falas ali, que é dela escrevendo carta, é ela com ela mesma conversando assim na cabeça dela. É, e o filme todo se prende em cima dela, obviamente, ela é a principal, ela é, deixa eu ver, eu até anotei o nome dela aqui, é a Caitlin Dever, e o filme rola todo em cima dela, lutando contra alienígena, fugindo de alienígena. A gente até vê algumas outras pessoas lá da cidade, mas nenhuma com grande destaque. E é tudo em cima dela, e ela não tem com quem falar mesmo, né? Ela já tá nisso há muito tempo, sem ter contato com ninguém, sem conversar com ninguém. Então o filme inteiro corre sem a gente ouvir ela, ver ela abrindo a boca. Então é tudo nas feições dela, nas expressões dela, de medo, de raiva, de susto, e ela entrega perfeitamente, assim, cara. Essa mina é foda e, porra, ela merece aí um destaque.
Ela merece tudo, menos um Oscar, porque o Oscar era pros fracos.
Pô, tu viu que é a escrota da...
Vi, eu vi.
Bota o Oscar pra prender a porta, tomar no cu. Roubou na sua Oscar, né? Pra agora fazer essa palhaçada por outra do caralho.
Pô, e caralho, eu muito alienado como posso ser, só eu posso ser mesmo, tenho um dom e não tenho informações. É, eu adoro meu mundinho, gente. Assim, às vezes é ruim. Por que que eu adoro meu mundinho? Porque eu entendi, foi quando? Foi anteontem, que eu me toquei, porque eu sabia, mas não tinha me tocado, que a gente perdeu o Oscar com Central do Brasil e Fernanda Montenegro pra, como é que é o nome daquele filme? Da, que ela fez?
Apaixonado.
Pô, que é um lixo. Esse filme é uma merda. Uma merda. Gwyneth Paltrow, nossa.
Sim.
Sabe, tipo, caralho, o melhor filme que ela fez na vida, que também é de desgosto, eu acho bem questionável da minha parte, é Do It. Sabe? É. Pelo amor de Deus, gente. O que, que essa mulher tá ganhando Oscar com Shakespeare apaixonado? Filme ruim do cacete, filme bobo. Que filme toma sessãozinha da tarde? Contra a Central do Brasil. Fernanda Montenegro maravilhosa, perfeita, erra pouco, entendeu? Porque errar todo mundo erra, você nunca mais que nunca errou. Porra, eu fiquei... É muito melhor ser alienado do que saber disso, do que, sabe, perceber isso, assim, sim, em toda a sua essência, do que acontece. Nossa, aí eu vou botar na porta. Tem que usar pra botar peso de porta mesmo, porque o que você ganhou foi um peso de porta, não foi um
não
prêmio pra
atuação. Não tem valor nenhum nessa porra.
Não tem valor. Não tem mesmo, porque ela sabe que ela não merecia, entendeu? Ela realmente não... que é isso? Que grande, bom, pelo amor de Deus. Ridículo. Eu até gostava dela. Eu gosto dela, sei lá. Dane-se ela. Na verdade, ela é indiferente da minha vida. Nossa, mas enfim. Desculpa aí, gente, se eu ofendi alguém, não era a intenção. Mas acontece.
Bom, voltando pro Ninguém Vai Te Salvar, vamos falar do final do filme, que foi que dividiu a galera, né? Muita gente gostou e muita gente não gostou. Porque o que acontece? O filme corre todo nessa parada da Bryn fugindo dos alienígenas, lutando com os alienígenas e tal. E chega no final, ela acaba sendo capturada pelos alienígenas que levam ela pra dentro da... Ela é abduzida, né? Ela vai pra dentro da nave-mãe ali. E ela é... Eu não sei se eles estavam fazendo isso com todo mundo, acho que não tava. Eu acho que ela despertou esse interesse neles, né? E tipo, porra, essa mulher é foda demais, matou, porra, vários dos nossos aqui, tá ligado? Qual é o problema dela? Vamos ver
que... Na verdade, então, despertou o interesse dela porque ela matou, porque ela conseguiu fugir de todas as armadilhas. E aí tem um rolê que é muito, muito impactante e até um pouco nojento, que é quando prestem atenção nisso, eles controlam a gravidade, sacou? Conseguem acessá-la, e aí, porque como que eles estavam contaminando as pessoas? Eles botavam o que parecia ser um filhote deles dentro do corpo da pessoa, de um humano, como se fosse um parasita. E aí é como se esse bicho escaneasse a pessoa e matasse ela e criasse um outro corpo que vira ele, que ele domina, né?
Não sei se matava ali na mesma hora, se eles estão abduzindo as pessoas e tomando o lugar delas, não era... Era outro
parecia alienígena... Parecia que eles estavam matando as pessoas.
Tá, então, mas é porque é outro alienígena que vira aquilo. Aquilo não é um filhote do alienígena. Parece ser uma ferramenta deles. Eles jogam aquilo, botam aquilo na boca do humano, aquilo copia do DNA do humano, sai, e aí o alienígena engole aquilo e toma a forma do humano, entendeu? Não é um filhote, alguma coisa desse tipo.
Eu falei só que parecia ser, não falei que era.
Não, então sim.
Falei que era um parasita, falei que escaneava a pessoa, falei que tomava a forma dela.
É porque não é esse cara, não é esse bicho que toma a forma, é o alienígena.
Tá bom, foda-se. Roubam a forma da pessoa, é isso, tá? E aí, quando tá dentro da garganta da pessoa, faz a pessoa viajar. E aí ela foi lá pra um... como se ela tivesse ido pra um lugar onde a melhor amiga dela que ela matou ainda existia, a mãe dela tava viva, ela conseguisse rever o passado dela e tal, só que ela se ligou que aquilo ali era uma viagem e conseguiu tirar aquele bicho de dentro da garganta dela.
Uhum.
Isso é muito, muito, muito bizarro. Ela se tocou, cara, do que tava rolando. Sim. No meio de uma ludibriação intensa.
Sim. E essa cena, ela meio que pra mim, pelo menos, eu acho que é o que o filme realmente quer passar ali, é meio que abrir em se perdoando, né, nesse rolê.
Ah, isso aí é sua teoria.
Não, porque quando ela tá tendo que o cara bota o bichinho na garganta dela e a mente dela vai pra esse lugar onde ela vê a amiga dela que ela matou, criança adulta, e ela vem até ela e é como se ela tivesse ali, tipo, ai, me desculpa pelo que fiz e blá blá blá. O fato dela perceber que aquilo ali não é real é meio que um rolê dela ficar bem com ela mesma, sacou? Tipo, não porque ela pediu desculpa pra amiga fictícia, mas porque ela entendeu que não adianta ela ficar nisso, tá ligado? Tipo, ela entendeu o erro que ela cometeu, o porquê que ela cometeu, que foi, porra, ela tinha só 12 anos. Então me parece que ela meio que se para de se culpar tanto por esse rolê também, ela tira a parada e ela volta pra querer lutar. Porque se ela ainda tivesse se sentido culpada, muito culpada ali naquele momento, seria muito fácil pra ela ceder a essa ilusão mental ali da amiga.
Mas, Jô, essa menina tinha uma vontade de viver desde antes. Absurda, porque ela tá vivendo sozinha há muito tempo. Ela tá vivendo sozinha sob rejeição, cara. Sem mãe, sem pai, sem amigos, sem nada. Não sei se passa por esse lugar de se perdoar e fechar isso. Não sei, porque uma coisa que essa menina tem é vontade de viver.
Sim,
honestamente. Sim, intacta desde o começo. E assustadoramente intacta, porque a forma como ela tava vivendo, assim, ela dava... Pô, ela claramente queria contato humano, ela aquela cena que ela tá no carro, que ela passa, eu acho, por um vizinho, amigo, ex-amigo, não sei.
Uhum.
Ela olha dentro do olho, o olho dela tá pedindo, por favor, só um oizinho. Reconheça a minha existência.
Cabeça, né? Opa, tudo bem.
Não, eu acho que é isso. Reconheça que eu estou aqui. Reconheça a minha existência, sim, sabe? E, porra, ela não ganha nem isso, cara.
Sim.
Sabe? Assim, é muito puxado. E ainda assim, ela encontra alguma forma de viver, né?
Sim.
Ela come, ela mantém a casa dela limpa, ela se arruma todos os dias, sabe? Ela dança, ela ouve música, ela se cuida. Ela tem isso preservado nela, de alguma maneira. E, assim, sinceramente, se tinha uma pessoa pra sobreviver a um ataque alienígena, como foi o caso, seria ela. Eu acho que a construção de personagem está perfeita.
Sim.
Perfeita, porque é muita vontade de viver mesmo.
Então, depois disso tudo aí que acontece, que ela é capturada, o alienígena bota o negócio da boca dela e tal, ela tem essa viagem com a amiga morta, e ela tira esse negócio da boca e volta pra realidade ali, o alienígena que tava atrás dela engole isso e toma a forma dela, né? Então tem uma cena ali dela sendo perseguida por ela mesma, entre aspas, né? E quase sendo morta por ela mesma, mas ela consegue matar a si mesma também, entendeu? Tipo, acho que foi isso que me ajudou a deixar nessa impressão de lutar contra ela mesma, sabe?
Uhum.
Quando come a bolota que tava, o alienígena come a bolota que tava na garganta dela, né? Mas enfim, o ponto é, tipo, ela é abduzida depois dessa luta toda aí, matar alienígena pra caralho, ela é abduzida ali por uma nave e os alienígenas vão lá botar o dedinho na testa dela pra saber o que que passa nessa cabeça dessa mulher, por que ela quer tanto viver, por que ela consegue lutar tanto contra os alienígenas.
Que força é essa que ela tem, né?
Exato, e aí eles veem isso tudo, né, a gente vê junto, descobre junto deles o que aconteceu, a gente vê ela ali com 12 anos com a melhor amiga, o acidente acontecendo, a gente vê ela com a mãe e tal, a gente vê algumas coisas do passado ali, e a gente meio que entende, e a gente vê os alienígenas meio que entendendo também, assim, e a meu ver, os alienígenas meio que olharam pra ela e falaram, cara, ela é um dos nossos, tá ligado? Vai ficar tudo bem se a gente deixar ela por aí sem precisar tomar a forma dela, sacou? Tipo, ela
aquela
vai ser até melhor.
Aquele negócio que eu gosto, futuristas, né? Ela falou isso também, né? Uhum. Ah, ela é uma de nós, ela tá... Eu acho que tem esse simbolismo, né? Já ela também é uma excluída, um alien.
Uhum.
E ao mesmo tempo também tem sendo prática, também tem porra, a gente não vai conseguir, né? Vamos ficar com ela aí. Então, tem pra hoje. Ela hoje não fala, né?
Uhum.
Conseguir. E é isso, né?
Sim. Então eles devolvem ela, né, pra Terra, eles não saem da Terra com ela, né, tipo, mas ela tá dentro da nave, eles devolvem ela pro chão ali, pra estrada, eles desabduzem ela, né, e aí a gente vê ali a cara dela rindo e tal, aí corta, e ela tá, o final do filme, que é o que a galera ficou bolada, ela tá feliz na cidade, interagindo com várias pessoas que são alienígenas, né, e, porra, o filme termina com ela dançando, é meio que um baile, assim, um baile de primavera, talvez, uma feira, e ela tá ali dançando.
É uma festa, e ela tá dançando
Exato.
Inclusive,
exato.
Ela tá dançando a música que ela ouvia todos os dias.
Exato, do bater na porta, vai ter um sorriso, vai ter não sei o quê.
É, aí tem sorriso mesmo.
É isso, sacou?
Ela fez amigos, ou seja, quando você estiver errado, lute o suficiente para que as pessoas à sua volta sejam substituídas por aliens.
Exato.
Entendeu?
Pra que você encontre alienígenas que julguem menos do que o ser humano, pô. Porque os alienígenas conseguiram entender não apenas que quando ela matou a amiga sem querer lá com 12 anos, ela não tava afim de fazer isso, como ela matou também os alienígenas lá, brother dos próprios alienígenas, porque ela tava desesperada, porra, porque caralho, era uma invasão, porra.
Não tava fácil pra ninguém, né?
Não tava fácil pra ninguém.
Ah, entra aí, moço, não.
Enfim, a direção desse filme é do Brian Duffield, ele fez aí Ameaça Profunda com a menina do... com a Kristen Stewart lá, a menina do Crepúsculo, e fez também Amor e Monstros, que se eu não me engano tá na Netflix, que é uma comédiazinha também bem gostosinha aí, mas esse filme é eternamente superior, então se você assistir esse filme primeiro, não vai na mesma expectativa assistir esses outros dois, não. O que eu quero saber agora, Marta Ponto, existe alguém, você tá em casa sozinha, a gente não tá junto, a gente não conhece, você tá em casa sozinha, entrou, sua casa foi invadida por ETs e...
Eu quero fazer um comentário, eu achei bonitinho que a gente não terminou, a gente não se conheceu, eu achei bonitinho. Foi quase uma declaração de amor isso aí, Júlio. Achei fofo dessa parte.
Ah. É porque a gente, se a gente tivesse terminado, a gente poderia recorrer um ao outro.
Entendi.
Primeira parte, né? Casa invadida por um ET ali. Você é perseguida, o lance da geladeira, um monte de merda, e você consegue matar esse ET e você corre. Quem é a pessoa que você contaria que um ET invadiu sua casa e iria? Existe alguém que você poderia contar que a sua casa foi invadida por um ET, que essa pessoa iria acreditar em você, iria até a sua casa ver que se o ET tá lá morto no chão?
Cara, olha, eu posso estar confiando muito nos meus amigos. Mas eu acredito que eu poderia contar pra Pri, pro Nino e pro Michel. Eu contaria, assim. O Pedro ia rir da minha cara horrores, fazer debochando de mim. Não ia acreditar, ia falar que eu tô maluca, mas também não ia querer me internar, ia só falar, ai caralho, burra. Ou eu contaria pro Maurício também, eu acho que ele acreditaria em mim. Assim, eu acho que todo mundo, cara, é aquilo, né? Eu acho que todo mundo desconfiaria. Olha, a Marta está enlouquecendo, mas quando eu contasse os detalhes, eles iam falar, nossa, verdade. Então eu confiaria nessas quatro pessoas.
Eles iriam até
a Julinha casa também
confirmar que eu tenho um alienígena lá caído no chão. E teria, de fato, né?
Tipo, exatamente, todos eles. O Pedro também, o Pedro fala, tá vendo? Tu fica rindo da minha cara? Porque a gente ia ter uma pequena briga.
Pode crer.
Porém, eu acho que ia rolar.
Pode crer.
Então, ou seja, tem várias pessoas na minha vida que eu poderia contar pra isso.
Pode crer.
Meu irmão também eu contaria. Meu irmão também, o Alexandre. Eu ia falar, Alexandre!
Meu irmão largaria tudo pra ver. Tem que ser isso. Tipo, é com gente, um gesto. Acho, precisa ser no mesmo
qualquer
dia.
Um deles largaria tudo pra ir ver, porque eu estaria muito desesperado.
Sei.
Então qualquer um deles largaria tudo na minha cabeça. Eu posso estar muito iludido sobre meus amigos. Mas eu acredito que qualquer um deles largaria tudo, porque eu ia estar chorando, desesperado. Eu não peço quase nada a ninguém. Tipo, mas nesse caso, eu pedindo, eu acho que eles iam largar tudo, viu? Eu falo, pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Ai, uma invasão. Eu acho que
rola. Podia ser até naquele tipo, ai, caralho, a Marta tá surtando. Mas vamos lá ver o que tá acontecendo. Alguns podiam ser até nesse caminho, né?
Eu acho que sim. Acho que sim.
Até mesmo porque não é algo muito comum, né? De se ligar pros outros e falar, caralho, tem um ET na minha casa. E, pô, né? Não é nem julgando. Os amigos, mas é que não é algo muito comum de sair acreditando, né? Tipo, caralho, o ET invadiu minha casa, eu matei ele, vem pra cá agora.
Não, e pô, eu acho que eles iam ficar assim, se não viesse, eles iam ficar preocupados, né? Porque, tipo, ou eu ia estar louca.
Sim.
Tipo, a Marta tá em surto e a gente precisa ajudar ela a sair um pouco desse surto, a se organizar, né? Ou então é verdade, as duas opções são urgências, então vamos lá, né? Isso. E você?
Cara, então, quando eu pensei nisso, eu fiquei pensando, né, entre meus amigos e tal, pra quem até que eu ligaria, assim, que talvez fosse acreditar ou não acreditar, mas ainda assim pensar e tipo, pô, vou lá ver e tal, eu posso fazer desamizades aqui nesse momento com essa resposta aqui. Mas sabe alguém que eu acho que viria e eu talvez me sentisse mais confortável em falar sobre isso? O Vitinho, cara. Eu acho que sim, eu acho que se eu falo com o Vitinho que, cara, porra, aconteceu uma parada bizarra aqui, meu irmão, a casa foi invadida, tem um ET morto aqui na minha sala, que você venha pra aqui agora, nesse momento, eu acho que aconteceria. Eu acho que ele seria o cara que pararia tudo pra vir na mesma hora ver essa parada. Eu acho que algumas outras pessoas ficariam tipo, puta, agora eu não posso, amanhã a gente se fala, tá tudo bem, sacou? Eu acho que o Vitinho seria esse cara.
Tá.
Dentre todas as possibilidades.
Eu acho que quem vai fazer desamizade sou eu, né, com esse tá. Enfim. enfim.
Eu acho que ele viria até, igual disse, né? Tipo, é algo muito estranho de se contar pra alguém, né? Tipo, pô, tem um ET morto na minha casa. Eu acho que ele podia até vir meio desacreditado, meio já se preparando pra, tipo, caralho, o Jô tá doidão, tá ficando maluco, pô, preciso trocar uma ideia com ele e tal. Mas eu acho que a preocupação tomaria cuidado maior e ele viria ainda assim, sacou? Tipo, eu acho, pelo menos. Posso estar, mais uma vez, posso estar igual você, posso estar me iludindo, mas eu acho que dentre as opções, mas eu acredito que talvez o Vitinho fosse a pessoa mais apta a vir.
Ah, eu quero mencionar aqui a Lara também, porque eu acho que a Lara também viria. Só que
a Lara tá longe, né? Porra,
mas agora ela tá no Brasil.
Ah, tá. Mas ainda tá
longe ainda assim. Mas eu acho que a Lara ia só acreditar em mim mesmo, assim. Ela não ia precisar vir pra acreditar em mim, não. De verdade, eu acho mesmo.
Pode crer.
Lara, se você estiver ouvindo isso, manda uma mensagem confirmando. Tá? É sempre bom saber quem vai estar comigo na batalha contra os aliens. Pô, importante, cara. Ou seja, gente, como vocês podem ver, eu tô muito bem servido de amigos, na minha fantasia, pelo menos. Eu confio muito nos meus amigos. São poucos, mas são de coração.
É, tipo, pô, o Vitinho tá aqui no centro, né? Tá perto. O resto da minha galera tá, porra, Itaipava, longe pra caralho, sacou? Eu até vim também, eu já matei o resto dos aliens, já fui abduzido. Eles já viram que eu sou igual a eles e já a metrópole já toda dominada, sacou?
Foda-se. É
nóis.
Sei lá.
O China, tipo, é isso. Tipo, eu desconsiderei pessoas que estão mais distantes, né? Tipo, acho que o Chino viria por preocupação também. Eu acredito, sim.
É.
Acho que a Raquel também. Acho que algumas pessoas viriam, assim. Eu tô excluindo por preocupação, por distância ou por obrigações também, assim, de repente. Muitas obrigações durante o dia, né? Eu tô pensando que a parada tá correndo.
Meu amigo, obrigação durante o dia é o caralho. Tu tá... pelo amor de Deus, tem um alien.
Mas as pessoas acham que você só tá surtando. As pessoas não acreditam.
Cara, mas pelo amor de Deus, se você tá nesse nível de surto, você precisa de muita ajuda. É uma urgência.
sim.
Não é uma coisa, eu tenho a fazer. Dane seus afazeres, amigo.
Estou no trabalho, não posso sair daqui agora, pô.
É, não, mas não tem isso não, gente. Assim, tem isso quando a pessoa tá fudida durante anos, desempregada, arrumou emprego. Existem situações onde tem isso.
Uhum.
Mas eu ia perdoar pouquíssimas pessoas por não saírem do trabalho pra me ver. Nesse momento de desespero absoluto.
Sim.
E pouquíssimas, quase ninguém, eu diria que, entendeu? Que são, olha, tô dizendo pra você que tem um alien na minha casa, que eu matei um alien, que, por favor... esteja, pô, se torne disponível ali.
As pessoas vão ligar pra polícia, mandar a polícia pra tua casa.
Se eu quisesse a polícia, ligar pra... Eu tenho um telefone, eu estou ligando pra você. Se eu fosse pra ligar pra polícia...
As pessoas vão achar que você tá em surto. As pessoas vão achar que você tá em surto.
Ah, ótimo, vai me internar.
E vão ligar pra polícia ir até a tua casa e ver o que tá acontecendo.
Quem fizer isso pra mim é um péssimo amigo. Péssimo amigo, eu acabo a amizade. Não quero mais saber.
É o que eu acho que a maioria dos meus amigos fariam. Por isso que eu tô colocando todas as minhas férias no Vitinho. Que o Vitinho ainda é o cara mais, sei lá, sensível, talvez.
Pô, é verdade. Isso é verdade.
Eu acho que o resto dos meus amigos vai ficar, ih, o Jô tá doidão de vez agora, fudeu, tá, porra, deve estar bebendo 3 dias seguido e pirou, mas, né, vamos fazer alguma coisa.
Tá, vamos rever as amizades. Eu acho muito importante rever as amizades e observar aí como é que você tem se relacionado com as pessoas. Porque não tem como. Isso é péssimo.
Enfim, o filme tá disponível aí no Star Plus. Foi no Star Plus, né, que a gente viu? Foi.
Acho
isso mesmo. Tá disponível no Star Plus, você pode assistir ali. Também tá disponível aí nas locadoras sociais espalhadas pela internet aí, caso você não tenha o Star Plus.
Na Blockbuster. Mentira, não existe mais. Tá. Eu queria dar destaque pra interpretação dessa garota, porque, assim, ela é muito nova pra ser uma atriz tão boa, cara.
Sim.
E ela não é muito nova, uma criança, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Ela tem uma maturidade na interpretação de... Ela passa todos os sentimentos, as sensações, assim, pô, muito, muito bem, assim.
Uhum.
Eu quero bater palma pra ela, não vou, porque eu... A impressão de que é tipo bater palma pro sol, sabe? Nesse momento. Já que ela não tá aqui e tal. Mas,
não, é isso. É bem difícil você conseguir carregar um filme inteiro, né? Dependendo de uma pessoa só.
Não,
isso,
cara.
É difícil
pra caralho. E aí que não dá pra comparar com Talk to Me.
Ah, sim.
Não dá. Porque, assim, a direção do filme é foda, impecável.
Sim.
Sacou? A atuação é impecável. O roteiro é muito bom. Porque o roteiro faz as coisas conversarem e te mantém preso sem diálogo.
Uhum.
Sacou? É muito. E aí ele se apega. Quando a gente vê aquele ET mais tradicional, que num primeiro momento, pô, dá até um desconforto. Ah, cara, sério, isso aí? Sabe? E aí quando você vê, você já tá tipo, não, é isso aí, caralho, não acredito. Meu Deus, você tá ali com o filme e você tá envolvido emocionalmente. Deixa de ser um filme sobre aliens e vira outra coisa e volta a ser um filme sobre alien. E a roda do CDC invadiu o podcast. E é isso aí, entendeu? Mas com certeza foi uma rima muito boa, gente, então. Que só tem essa coisa alta assim quando a rima é muito boa.
O filme é tão tenso e bom em manter esse suspense ali da menina sendo perseguida pelos alienígenas e lutando contra eles, que eu só fui perceber que o filme não tinha diálogos no final do filme, na segunda vez que eu tava vendo o filme, sacou? A primeira vez que eu vi o filme, nem passou pela minha cabeça, assim, tipo, esse filme não tem diálogo, né? Interessante. Só na segunda vez, é que tem uma cena quando ela é abduzida que dá uma focada na atuação dela, que foi quando eu tava vendo pela segunda vez, que foi o que me fez perceber isso. O caralho, a atuação dela é muito foda. E quando eu percebi isso, que a atuação dela é muito foda, eu percebi também que não tem fala no filme, sacou? E eu só, pô, não é fácil hoje em dia você assistir um filme que não tem falas e ele ser tão tenso e tá acontecendo tanta coisa ali ao mesmo tempo que você não, isso não te chama a atenção, tá ligado? Tipo, da primeira vez que você tá assistindo. Eu falei até que ele é o Nêmesis do, daquele outro filme lá das mulheres conversando no celeiro, né? É. Aquele lá é só conversa, não acontece nada, as pessoas só conversam e aqui acontece tudo e não tem conversa nenhuma, né? Só...
É, bom, mas
é o yin yang do cinema.
Aquele entre mulheres eu achei chato.
É, bom, é isso. Então falamos aí sobre Ninguém Vai Te Salvar, o filme foda de ETzinho aí. E eu esqueci de falar no começo do episódio, então eu vou falar agora, porque teve ouvinte mandando DM no Instagram perguntando se tinha acontecido alguma coisa aí, porque não teve episódio semana passada. É, e porque nos últimos episódios só participamos eu e você, né? Tipo, o resto da galera não participou. Então, assim, não dá mais pra esconder, né? Tá na hora da gente contar pros ouvintes aí a grande treta que aconteceu no Papo Loki aí, que quase pôs fim ao podcast, né? Então, porra, acho que é hora da gente atualizar os ouvintes aí. O que aconteceu?
Nossa, cara, pelo amor de Deus.
Não, tô zoando, mas nem essa galera te conta só até aqui. É, tô zoando, não aconteceu nada, é só o de sempre mesmo, desencontro de agenda. Como eu já falei, a gente grava no domingo, todo mundo trabalha, além do Papo Loki, né? O Papo Loki, a gente grava no Amor, aos domingos, então às vezes acontece da galera ter algum outro compromisso no dia ali e a gente acaba gravando com quem tá disponível, né? Já gravamos eu, a Marta e a Raquel, eu, a Marta e o Chino, é, às vezes grava só eu e a Marta, então é meio que
isso. Eu também não gravo. Gravo, tá, gente? Eu não sou...
É, às vezes a Marta
não participa. Que menos não grava, mas... É porque, o que é que acontece? Eu era só uma convidada. Eu lutei, tornei parte da bancada. Aí agora eu já acho que eu sou obrigado a estar toda hora, entendeu? É isso. Não queria. É.
Mas é isso, assim, tipo, tá tudo bem, tá todo mundo ainda no Papo Loki. Pra quem é da antiga aí, que ouve a gente desde o iniciozinho, o Bernardo tá voltando aí também. A gente gravou mais um RPG aí recentemente, deve ir pro ar semana que vem, tá com todo mundo participando. O Bernardo, como eu disse, tá voltando pra alguns episódios além do RPG também. É, essa semana a gente vai gravar com participação do Gnu. Então tá tudo bem, de verdade, só que às vezes não dá pra todo mundo gravar, e aí pra não deixar sem episódio, a gente grava com quem tá disponível, e aí como eu e a Marta moramos no mesmo lugar, é mais fácil pra gente conseguir um tempinho pra conseguir gravar, e é só isso mesmo, não teve treta nenhuma, tá bom? Foram só as agendas, enfim. Inclusive vai ter uma semana aí que vão ter dois episódios pra compensar que semana passada não teve episódio aí, tá? Que aí foi outro rolê, eu não consegui editar, não consegui gravar, então não teve episódio semana passada, mas vai ter uma semana com dois episódios pra compensar essa falta aí, beleza?
Enfim, semana passada eu tava com Covid também.
E eu tava parando de fumar, tava um caos do caralho semana passada, cara, pô, tava difícil.
Vou mandar meu atestado pra vocês.
Então, enfim, mas vai ter essa semana com dois episódios. A gente tá, inclusive, discutindo, é bom até, eu já vou até falar de uma vez, a gente tá discutindo aqui se é válido lançar mais um episódio do Papo Loki semanal, ter um episódio na sexta e um na quarta, pra gente poder falar sobre mais coisas, mas também é importante saber se vocês querem, se vocês estão afim, se vocês vão querer ouvir, se tá bom uma vez só por semana, então a gente tá se organizando aí, não é nada muito certo, a gente vai ver se vai dar, como que vai ser, e aí responde aí, deixa aí, manda uma DM, ou fala lá no grupo no Discord, por onde você quiser, manda um e-mail, se quiser. E
eu acho que a gente tá com vontade também de falar um pouco mais sobre as coisas que a gente assiste que não são nada hypadas, né?
Exato, tem muita coisa que acaba ficando de fora, porque a gente tem que escolher entre o que vai falar, sacou? Tipo, acaba sendo pouca coisa. Então a gente tá nessa vontade de aumentar aí, fazer um episódio a mais toda semana. Mas vamos ver como é que vai ser ainda, estamos bolando aqui, estamos esquematizando tudo, nada certo. Enfim, já muita informação nesse final desse episódio aqui, daqui a pouco tem mais episódio falando sobre o porquê que não teve episódio semana passada ou quantos episódios vão ter no futuro do que sobre o tema dessa semana mesmo. Enfim, muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima, tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou meu coração. Bye.